Senhor presidente, senador Valdemar Mocca, senhores senadores, agradeço ao meu líder, senador Walter Pinheiro, pela possibilidade de agora falar. Saiu hoje um artigo do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e professor de Direito Civil desde 1973, José Osório de Azevedo Júnior, de 78 anos, que do alto da sua experiência, conhecimento jurídico, e eu que o conheço desde a minha adolescência, fui sempre um admirador de seu trabalho, sempre muito sério, e eu conheço, inclusive, porque ele foi advogado de meu pai, Paulo Cochrane Explici, em inúmeras situações. E ele aqui, no artigo ainda, o Pinheirinho, coloca reflexões muito bem postas, e eu gostaria de lê-las aqui. Diz José Osório de Azevedo Júnior: decisão judicial não se discute, cumpre-se apenas em casos corriqueiros, mas não quando pessoas indefesas são atingidas. O direito não é monolítico. Os fatos são conhecidos. Uma decisão judicial de reintegração de posse sobre uma favela. A ocupação começou em 2004 por pessoas necessitadas de moradia. Segundo a Folha, a proprietária obteve reintegração liminar em 2004. Durante um imbróglio processual, os ocupantes permaneceram. Em 2011, uma nova decisão ordena a reintegração. Foi essa a ordem que o Poder Executivo cumpriu no dia 22 de janeiro, com o aparato policial, caminhões e máquinas pesadas, inclusive tratores, para realizar a demolição daquela que era praticamente uma pequena cidade. A ordem, porém, era inexequível, pois em 7 anos a situação concreta do imóvel e sua qualificação jurídica mudaram radicalmente. O que era um imóvel rural se tornou um bairro urbano. Foi estabelecida uma favela com vida estável, no seu desconforto. Dir-se-á que a execução da medida mostra que a ordem era exequível. Na verdade, não houve morte porque ali estava uma população pacífica, pobre e indefesa. Ninguém duvida da exequibilidade física da ordem judicial, pois todos sabem que soldados e tratores têm força física suficiente para limpar qualquer terreno. O grande e imperdoável erro do judiciário e do executivo foi prestigiar um direito menor do que aqueles que foram atropelados no cumprimento da ordem. Os direitos dos credores da massa falida proprietária são meros direitos patrimoniais. Eles têm fundamento em uma lei também menor, uma lei ordinária cuja aplicação não pode contrariar preceitos expressos na Constituição. O principal deles está inscrito logo no artigo 1º, inciso 3º, que indica a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. Esse valor permeia toda a ordem jurídica e obriga a todos os cidadãos, inclusive os chefes de poderes. As imagens mostram a agressão violenta à dignidade daquelas pessoas. Outro princípio constitucional foi afrontado, o da função social da propriedade. É verdade que a Constituição garante o direito de propriedade, mas toda vez que o faz, estabelece a restrição. A propriedade deve cumprir a sua função social. Reitero, a propriedade deve cumprir a sua função social. Pois bem, a área em questão ficou ociosa por 14 anos, sem cumprir função social alguma. O princípio constitucional da função social da propriedade também obriga não só aos particulares, mas também a todos os poderes e os seus dirigentes. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já consagrou esse princípio inúmeras vezes, inclusive em casos semelhantes, em uma tentativa de recuperação de posse de uma favela. O tribunal considerou que a retomada física do imóvel favelado é inviável, pois implica uma operação cirúrgica sem anestesia incompatível com a natureza da ordem jurídica, que é inseparável da ordem social. Por isso, impediu a retomada. O proprietário não teve êxito no Superior Tribunal de Justiça, conforme registro recurso especial 75.659-SP, São Paulo. Tudo isso é dito porque o cidadão comum e o estudante de direito precisam saber que o direito brasileiro não é monolítico. Não é só isso que esse lamentável episódio mostrou. Julgamento e execução foram contrários ao rumo da legislação, dos julgados e da ciência do direito. Será verdade que uma decisão tem de ser cumprida sempre? Só é verdade para os casos corriqueiros. Não para os casos gravíssimos, que vão atingir diretamente muitas pessoas indefesas. Estranha-se que o governador tenha usado o conhecido chavão, segundo o qual decisão judicial não se discute, cumpre-se. Mesmo em casos menos graves, os chefes de executivos estão habituados a descumprir decisões judiciais. Nas questões dos precatórios, por exemplo, são milhares de decisões judiciais definitivas não cumpridas. Gostaria aqui, senadora Ana Amélia, senador Aníbal Diniz, a expressar um sentimento diante de algumas críticas que alguns fizeram em decorrência de eu aqui ter feito um pronunciamento sexta-feira última, onde revelei o que tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente ao ouvir o depoimento de pessoas que foram abusivamente tratadas por policiais militares, alguns membros da Polícia Militar. Eu, de maneira alguma, quis aqui ofender a corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo ou do Brasil, uma vez que tenho o maior respeito por todos os policiais militares junto aos quais sempre interagi com todo respeito e dignidade e diálogo em toda e qualquer situação por onde tenho andado, na minha cidade de São Paulo ou em qualquer outra. Mas quando eu ouvi, senadora Ana Amélia, duas moças, uma de 26 anos, outra de 20 anos, relatarem o que se passou de 11h40 da noite do dia 22, dia da reintegração de posse, até às 4 horas da manhã, ali no bairro Campo dos Alemães, que fica contíguo ao do Pinheirinho, onde as ações da PM naquela operação abrangeram não só o Pinheirinho, mas também as áreas contíguas, até porque a população retirada do Pinheirinho foi exatamente para os bairros contíguos, dentre os quais e principalmente para o Campo dos Alemães, onde estava situado o abrigo maior. Então, foi ali que se sucedeu este episódio e que, felizmente, por minha solicitação ao governador Geraldo Alckmin, ao ministro da Justiça, à ministra dos Direitos Humanos, passou a ser observada, inclusive por minha solicitação pessoal, ao comandante da Polícia Militar, Álvaro Camilo, que atendeu às minhas observações. E, então, na semana passada, eu acompanhei o depoimento dessas moças junto ao promotor de Justiça da Vara da Infância e da Adolescência. Na segunda-feira, acompanhei o promotor de Justiça da área civil, acompanhado do delegado do terceiro DP de São José dos Campos, na própria residência onde tinham se passado os passos, e acompanhados pelos peritos da Polícia Civil, inclusive do diretor da perícia criminalística, que ali colheram todas as provas e os testemunhos. E, felizmente, ontem, o capitão corregedor da Polícia Militar levou as duas moças, depois de visitá-las na sua residência, para a Corregedoria Militar de São Paulo, e desde meados da tarde de ontem até as 4h15 da manhã, tomou o depoimento detalhado de uma das moças e hoje à tarde está colhendo das outras. Então, eu quero aqui até agradecer a providência que eu solicitei do comandante Álvaro Camilo para que a apuração fosse realizada da maneira a mais transparente e rigorosa possível. Inclusive, agradeço de terem permitido que o deputado estadual Marco Aurélio e o vereador Tonhão Dutra, ambos do PT, acompanhassem na tarde, noite e madrugada o depoimento dessas duas moças, e ainda haverá continuidade com respeito ao menor e três maiores que foram detidos e também prestarão seu depoimento. Senadora Ana Amélia, com muita honra, concedo a parte.
Senador Suplicy, eu faço esse aparte a Vossa Excelência a respeito deste rumoroso caso da reintegração de posse nessa área chamada Pinheirinho. Eu tenho a dificuldade porque não acompanhei e não estava presente, então é muito mais difícil para quem está de fora fazer um julgamento. Então, se baseia sempre nas informações que são transmitidas pelos veículos de comunicação ou pelas pessoas que fazem parte desse conflito que teve repercussão, inclusive, internacional. Mas eu queria, como jornalista que fui até 2010, prestar uma homenagem à direção da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, uma empresa oficial, órgão do governo na área de comunicação, que faz uma nota oficial reconhecendo um erro na informação de que houve morte nessa desocupação. Então, como jornalista e como cidadã que ouviu, e senadora, que ouviu a informação primeira, dando conta de que houve mortes nessa desocupação, e hoje a empresa reconhece o erro na divulgação por ter confiado em fontes não fidedignas, esse é um ato da maior responsabilidade com a boa comunicação. Então, eu faço essa parte à Vossa Excelência para cumprimentar a Empresa Brasileira de Comunicação por este gesto, que é um gesto de grandeza e de responsabilidade com a informação e, sobretudo, com a verdade. Obrigada, senador Suplicy.
Eu quero também cumprimentar pela atitude a Empresa Brasileira de Comunicação, que tem sido uma daquelas que mais passo a passo está procurando acompanhar todos os eventos. Ainda há pouco, a repórter Marilu Cabanhas, da EBC, eu dei uma entrevista de rádio falando dos episódios que aqui registrei. E quero concluir, senhor presidente, dia 23, próximo de fevereiro, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, todas as partes envolvidas do governo municipal, para começar do prefeito Eduardo Cury, o secretário de Habitação e Justiça do governo do Estado de São Paulo, foram convidados, a secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, os juízes Márcia Loureiro, Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça, o próprio juiz que acompanhou ali, Rodrigo Capês, e os representantes dos moradores do Pinheirinho, todos estarão convidados para aqui trazer o seu testemunho, mas, sobretudo, é importante que possam os três níveis de governo agora se darem as mãos e colaborarem para solucionar o mais rapidamente o problema social principal de moradia e das oportunidades de educação e saúde para aquela população e outras. E também para aprendermos muito com este episódio para que Estado ou município brasileiro. Muito obrigado, senador, presidente Mocca.